764 do ano 2022 da sétima vara. Relatora desembargadora Ana Helena Fischer nos autos. Recorrente Alma Viva Brasil Telemarketing Informática SA. Recorrente Cleverton Bruno da Silva Vanderlei. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, a advogada Gabriela Pedrosa Sampaio. É o 14 da ordem, recurso ordinário 297, dígito 64. Não estou vendo a doutora Gabriela.
Na realidade, bom dia. Quem vai fazer a sustentação é sou eu, advogado do processo nos autos. Friedman.
Ah, doutor Celso Travasso Firme, né?
Isso, perfeito.
Pelo recorrente reclamante, não é isso?
Pelo recorrente reclamante.
Foi não. Doutora Anne, por dentro desse.
É, conheço o recurso ordinário da reclamada no mérito do parcial provimento para excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais quanto ao ticket de alimentação, com base nas referidas CCTs, para afastar a rescisão indireta reconhecida na origem, assim como a condenação ao pagamento das verbas rescisórias correlatas. Para declarar o reclamante como demissionário e para determinar que a execução observa inteiro teor do artigo 880 da CLT, quanto à citação pessoal da executada e o prazo estabelecido de 48 horas para que a mesma pague o crédito exequendo ou garanta a execução. Com esse recurso ordinário do reclamante, no mérito, nego-lhe provimento.
A divergência em relação à questão da rescisão indireta,
Direto.
né? Eu acho que o doutor Laerte está divergindo nesse sentido, eu também estou acompanhando a
Sim,
divergência.
sim.
Doutor Celso, com a palavra.
Bom dia, excelente
Bom dia.
presidente dessa egrégia turma, a doutora Ana Hinojosa, relatora, doutor Laerte Neves, aos
Bom dia.
salários e os caros advogados. Essa matéria já se insurgiu por diversas vezes aqui nessas turmas, inclusive já temos demais julgados, mas no caso concreto, o que me leva a destacar e ressaltar é em relação à comprovação nos autos da discussão do objeto da lide, que é justamente a aplicação do acordo coletivo e da convenção coletiva. Nesse contexto, a gente observa que o acordo coletivo que foi juntado de 2018 e 2019, ele não trata e nem apresenta, tá certo, os níveis da categoria no qual será aplicado. Essa questão se leva com bastante importância em razão de que o próprio reclamante, ele galgou níveis dentro da própria instituição, da própria empresa. Tanto é que ele começou com representante e depois passou para o nível 2, representante nível 2. Foi assim julgado na sentença de primeiro grau. Nesse sentido, a gente observa que na ACT não existe nenhuma categoria de níveis salariais de acordo com a habilidade e a competência de cada servidor. Entretanto, nas convenções coletivas juntadas pelo reclamante, há observância expressa de todos os níveis da categoria e a sua aplicação. E neste caso, a gente observa que há o salário, né, de representante de atendimento 2, conforme se observa no próprio holerite pelo reclamante e pela própria empresa. Ademais, observa o flagrante pagamento de valores menores do que o mínimo e que diametralmente divergem do ponto de vista do reclamante em relação à sua incidência. Foi apresentado as suas razões, fazendo todas as manifestações contrárias, foram juntados os julgados por essa turma e diante da ausência de provas e da aplicação clara e cristalina da convenção coletiva com base no salário do reclamante, que era diferente do mínimo legal, é quer que seja provido o recurso em todos os seus termos.
Para ano.
É as diferenças salariais, no caso, né?
É.
É, O reclamante alega que não foi incluído o período de 1º de janeiro de 2021 até abril de 2022, levando-se em consideração a função de representante de atendimento 2. E os contra-cheques juntados também demonstram que exerceu o cargo de representante de atendimento 2 no período mencionado, fazendo jus ao salário superior ao mínimo, por ter galgado um cargo superior. Ele foi admitido na função de representante de atendimento em janeiro de 2019, recebendo R$ 954 por uma jornada de 36 semanais e 180 horas por mês. Há nos autos um acordo coletivo 2018-2019 dispondo na sua cláusula terceira sobre o piso salarial da categoria profissional do obreiro. Ocorre-se no parágrafo 6º da referida cláusula a previsão expressa no sentido de fica assegurado o valor do salário mínimo nacional em janeiro de 2019. Analisando os contra-cheques acostados, observa que o salário pago ao reclamante foi inferior ao mínimo legal, não obstante a previsão do acordo. Ademais, no caso dos autos, não diz respeito à jornada sob regime de tempo parcial, como pretende fazer crer a recorrida. Trata-se, na verdade, de jornada especial equiparada de empregados a serviço de telefonia, fixada em razão das condições especiais de trabalho, conforme previsão do artigo 227 CLT e regulamentação do anexo 2 da NR17. As provas dos autos demonstram que a contratação do reclamante não se deu sob o regime de tempo parcial, mesmo porque a redação do artigo 58A da CLT, vigente ao tempo da admissão, estabelecia o limite de 25 horas semanais para a referida modalidade de trabalho, de modo que apenas com a vigência da lei de 13.467 houve alteração da prescrição para majorar tal limite para 30 horas. Além disso, não há nos autos comprovação de que o abono pecuniário pago pela recorrida corresponde aos diferentes salariais pleiteados, conforme procurou saber. Primeiro, porque o ACT 2018-19 é o Tratado de Pagamentos de Abonos Pecuniários 2018 não os vincula ao pagamento de salário, reverenciando inclusive sua natureza indenizatória. Quero dizer, a norma coletiva prevê o pagamento da rubrica de forma genérica, deixando de estabelecer a necessária correlação com o pagamento de salário mínimo nacional, não se demonstrando com clareza que a quitação se destina à recomposição de perda dos trabalhadores por recebimento de salário inferior ao devido, não correspondendo matematicamente à diferença percebida em um salário praticado pela empresa, salário mínimo nacional estabelecido em lei. Segundo, porque a empresa também não logrou êxito em comprovar que o valor pago, conforme aditivo convencional, diz respeito à quitação de diferenças requeridas. Desse modo, como o salário mínimo devido desde a admissão seria a contraprestação adequada à remuneração de horas de trabalho fixada quando a sua contratação, qual seja, 180 horas mensais, não incide a hipótese da OJ 358 da SDI 1 do TST. Assim, no caso dos autos, diz respeito à verdadeira supressão salarial em evidente violação do direito ao salário mínimo. Então, o salário mínimo fixado na lei, na forma do artigo 104 da Constituição, também é devido a esses trabalhadores, não sendo possível remuneração mediante importe menor. Transcrevo algumas decisões dessa turma. Então, são devidas as diferenças para o salário mínimo legal, bem como os reflexos dessas diferenças no período compreendido entre janeiro de 2009 até o fim do contrato de trabalho. Então, nesse tema, eu nego o provimento ao recurso patronal. E quanto à alegação do reclamante de que no período de abril de 21 até abril de 22 exerceu a função de representante de atendimento 2 e que faz jus ao salário superior ao mínimo, entendo não assistir razão. Analisando os contra-cheques juntados pela própria reclamada, observe que a partir de janeiro de 21, o reclamante passou a exercer a função de representante de atendimento 2, coincidindo com a informação que consta na ficha de registro de empregados. Com a devida promoção, houve também um aumento salarial. No entanto, desculpe, não há como entender que as normas coletivas que fundamentam os pleitos do obreiro se aplicam à hipótese dos autos, já que a demandada não tomou parte nas negociações que lhes deram origem, não sendo possível, por isso, impor sua observância no caso dos autos. Nesse sentido, note que as convenções coletivas de trabalho 2021-22 foram firmadas pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Alagoas e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empregos de Empresas de Telecomunicação e OP. Não sei o que é isso. Mestre. telefone no estado de Alagoas, ou seja, a reclamada não foi signatária dos respectivos instrumentos. O sindicato é representativo da categoria econômica da empresa, que atua no setor de telecomunicações e não no ramo da limpeza e conservação, não tomou parte nas negociações coletivas. Então, não merece guarida a insurgência do trabalhador, não provido o recurso. O senhor fala só de horas extras e assim vai ficar, doutor.
Pela ordem, me permita só fazer uma observação, doutora Anne. O mesmo sindicato que regulou o acordo coletivo foi o mesmo sindicato que regula as convenções coletivas.
O quê?
As convenções coletivas.
O mesmo sindicato que regula o quê?
O acordo.
O acordo coletivo?
Sim.
Bom, eu entendo desse jeito, doutor, nessa questão do salário mínimo, eu aumento o salário mínimo, mas em relação ao que o senhor quer maior ainda, no caso, em relação, porque ela é nível 2, né? Eu entendo que não é devido, não, porque a gente tem aumentado o salário mínimo exatamente porque não está considerando o acordo coletivo.
Eu entendo. Ele
recebia menos do que o salário mínimo.
Eu só fiz fazer observação, excelência, pela ordem, da Tavenia, é porque é o mesmo sindicato que regularizou e regulamentou, acordou e fez o acordo coletivo e fez a convenção coletiva. E o reclamante, ele está consignado no contra-cheque, o nível 2 e o pagamento no salário a maior.
Bom, doutor João, então eu vou tirar
Vou pedir prorrogação de vista para analisar essa questão da diferença. Tá bom, doutor. Então, prorrogação de vista à senhora relatora.
Eu trago na próxima quinta.
Pois não.
Obrigada pela atenção. Bom trabalho. E
bom trabalho a todos.
Obrigado.
Bom dia.
Vamos ao 23 de aula.